Muito bom dia, pessoal. Estamos de volta, são 9 horas e 7 minutos e nós já estamos aqui com a Renata, diretamente da Pai de São Vicente de Minas. Também convidei o meu amigo e primo Paulo Sérgio, que esteve lá fazendo a apresentação dessa live do sábado da Escola Flor Amarela. Convidei ele aqui para esse bate-papo. Um abraço para vocês. Bom dia, Renata. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez, né? Pra gente falar sobre... Vamos falar da live, vamos falar da escola da Semana do Excepcional, que é essa semana aqui. Mas a gente com certeza vai ter que falar dessa live, hein?
Bom dia a vocês. Mais um prazer enorme estar aqui. Agradecendo muito a esse espaço que vocês nos dão. Uhum. E bom dia a todos os ouvintes. Sei que tem muita gente aí ligada. Já estou recebendo aqui umas mensagens no WhatsApp de gente que está aí ligada, ouvindo.
Bacana.
Que bom, né? Bom estar aqui com vocês. Bom poder falar do nosso trabalho.
Bom dia, primo Ricardo. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. Bom dia, Renato. Bom dia a todos que nos acompanham, né? E todos que nos acompanharam na live também, que foi maravilhosa. Agradeço aqui a Renato pela oportunidade também de participar dessa ação, né, tão importante nesse momento de pandemia para essas crianças, jovens, adolescentes que necessitam, né, do nosso apoio, da nossa doação, de nós mesmos, né, nos doarmos aos nossos próximos, né, que é uma causa muito importante e necessária.
Com certeza. Antes que eu esqueça, eu quero mandar um alô pro Alex, que está nos ouvindo em Carapicuíba, São Paulo. Quero mandar um alô também pro Praninha, que está nos ouvindo lá na Bahia, pelo nosso site aí, para todo mundo que esteja ouvindo, sintonizado no aplicativo ou no site. Bom, vamos lá, Renata. E aí, 11ª roda de viola. A rede esse ano, pela primeira vez, transmitiu aqui no FM 95.5. Eu estive por aqui fazendo essa transmissão. Tive o prazer de acompanhar do início ao fim todas as atrações. Foi tudo muito lindo. Quero que você dê um resumo aí, né? Porque a 11ª, então, você esteve em todas, é claro, e sabe como foi subir esse degrauzinho aí, né? Essa escada, né? Como é que foi essa?
Então, antes de começar a falar da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, vamos falar da live.
Sim.
Que foi justamente a abertura da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, né? Que a semana começa no dia 21 de agosto e termina dia 28. E nós, esse ano, resolvemos abrir a semana com a live, que realmente foi um espetáculo, assim. É, como você falou, eu acompanho desde a primeira, né? Uhum, que é Na verdade, eu sou diretora e fundadora, né, da escola e da APA. Então, estou à frente desse trabalho há 30 anos. E aí, a gente fez a primeira, há muitos anos atrás. E foi num sítio, foi super lindo também, mas naquela época ainda fazia frio, que agora não faz mais, se bem que esse ano fez, né? Alguns dias bem frio. Uhum. Mas a gente, com a pandemia, o ano passado, a gente ficou naquela, né? O que a gente vai fazer? Porque, assim, as pessoas não entendem muitas vezes que os recursos chegam, mas são verbas carimbadas que a gente fala. Por exemplo, hoje a PAI está com recurso legal, mas para comprar material, comprar mesa, cadeira, essas coisas.
Sim.
E não temos o recurso para pagar os pedreiros que agora estão terminando, concluindo a obra.
Uhum.
Então, esses eventos, essas coisas que a gente promove, são justamente para a gente ter um recurso em caixa, para a gente poder pagar um pedreiro, terminar, concluir as obras que o Paulo Sérgio teve a oportunidade de ver. A escola está ficando muito legal,
muito
bonita, né, Paulo?
Verdade.
Então, assim, a gente faz com um carinho danado para receber os nossos meninos de volta. E aí, o que aconteceu? Nessa live, a gente não tem ainda fechado o recurso, né? Eu queria até ter podido fechar já para trazer o resultado aqui para hoje, mas eu vou pedir para vocês depois divulgarem, uhum, uhum, né? Eu já estou até antecipando aqui que esse resultado vai ser justamente para a gente poder pagar o serviço de pedreiro para concluir as nossas obras, né? Mas a gente começou essa live pedindo patrocínio. A gente queria pelo menos 10 patrocinadores para pagar os custos, né? Porque o evento tem um custo, né? E nós conseguimos nada mais, nada menos que 21 patrocinadores, né? Então, assim, foi muito bom, né? Assim, é muito gostoso a gente ver que as pessoas confiam, acreditam, né?
Uhum.
Nós tivemos até patrocínio de pessoas físicas. Dois amigos meus, né, velha guarda, patrocinaram como pessoas físicas, né? Então, assim, é muito bom a gente poder saber que o nosso trabalho tem credibilidade.
Sim, com certeza.
Né? Então, a gente sabe que o patrocínio a pessoa jurídica, né, um comércio, quando investe em patrocínio, ele está tendo seu retorno também, né? Uhum. Retorno, por exemplo, eu sou o tipo da pessoa assim, poxa, se aquela farmácia fez aquele trabalho, doou e tal, eu vou comprar naquela farmácia. Se aquela empresa fez isso, eu vou comprar naquela empresa. Uhum. Então, assim, a gente acaba sempre dando preferência para aquelas pessoas que têm um envolvimento na causa social. E eu acho que, como eu, várias pessoas que viram a live, que viram que ficou o tempo inteirinho passando os patrocinadores,
sim,
elas vão ver como aquelas pessoas estão envolvidas numa causa social, né? Quer dizer, uhum, envolvidas com o amor desse trabalho, né?
Tem um alô aqui da Jaciara. Quero mandar um abraço para Renata. Foi um prazer estar lá e ajudar este evento maravilhoso. Jaciara aqui, a nossa, hoje gestora de saúde de Midori, nutricionista, trabalhou com vocês lá, né? E trabalhou na...
Trabalhou também, e ajudou na muito na live, muito mesmo, sabe? Assim, é bom a gente poder contar. Eu falei que é a primeira vez que a gente tem uma gestora de saúde na cozinha. Mas ela é pau pra toda obra, essa menina é fantástica.
Então, bacana, foi. E aí, Paulo, pode fazer as perguntas aí, conduzir do jeito que você quiser.
Antes do Paulo
também
falar, eu queria só falar uma coisa, Ricardo. Sim. O Paulo Sérgio foi elogiadíssimo. Sério? Meu filho, fez o maior sucesso.
Eu não posso falar que eu sou suspeito, que eu já conheço há muito tempo o trabalho.
Não,
mas
recebi,
o pessoal gostou mesmo?
Gostou, recebi que até aqui na hora mesmo lá da live, eu recebi no WhatsApp que o cara é carismático, que presença, que não sei o que.
Legal.
Já pode até pra TV.
Aí, ó.
Imagina, é bom demais, né? A gente poder também ter esse envolvimento.
Primeira vez que você,
né,
participou também, né?
Da live, não. É, da Roda de Viola, sim.
Uhum.
A gente fez a outra live lá em Liberdade, em prol da PAI também, de Liberdade,
sim,
lembra?
Sim,
da Paulinha,
sim,
Carvalho,
sim,
lá
verdade,
do João Diniz.
Verdade, verdade.
A gente fez aquele trabalho em prol da PAI de Liberdade e do asilo lá também,
sim,
da cidade de Liberdade. Mas é um prazer enorme a gente ter essa bagagem, né? Esse trabalho com o público, de comunicação. Já é prazeroso demais trabalhar com comunicação. Eu sou
suspeito
de falar, porque eu gosto muito dessa questão de comunicação, de arte, comunicação. Então, e poder fazer isso em prol de uma causa tão nobre que é essa, fica mais gostoso ainda. A gente tem um prazer maior ainda, né? Porque a gente sabe que é um trabalho que não é em vão, né? A gente não recebe aqui, muitas vezes, o retorno... dos homens, mas a gente recebe o retorno, sim, de Deus.
E com não certeza. Podemos esquecer do Salles, que estava lá também, né?
Sim,
o Salles apareceu lá.
Ah, Salles é uma graça.
A hora que o teu filho estava chamando, mandou mensagem lá no chat do YouTube para chamar ele para ir lá na tua casa.
Tomar uma
e tal.
Cachaça.
E tomou, eu também tomou uma cachaça. Covanca e como o pessoal da...
Covanca e Caneira.
Caneira, rapaz. Eu também experimentei lá. Boa, lá,
mas verdade. O kit, pessoal, você que não acompanhou a live... Aliás, quem não acompanhou a live, o vídeo está disponível no canal do YouTube da Escola Flor Amarela. É só você entrar lá no YouTube e digitar Escola Flor Amarela. E você pode assistir a live. Começou 8 e pouquinho, terminou...
11 e pouco.
11 e pouco.
Foram umas 3 horas
quase meia-noite. Você pode assistir a live, tá lá, tá salvo. Foi muito legal, a gente acompanhou tudo. Aí tinha uma moda de viola, daqui a pouco tinha um rock com o nosso amigo Alcino aqui de Minduri, que tava lá. Daqui a pouco tinha alguém contando uma piada, contando um caos. Foi sensacional. E Renata, eu falei aqui antes no off aqui, eu acho que você tem que fazer alguma coisa aí, um outro evento. Não esperar a 12ª, que também vai ter no ano que vem,
com
claro.
Certeza.
Mas assim, sei lá, no final do ano, live da virada, alguma coisa, pensa aí com as...
Pois é, essa história de live é bem interessante, né? Porque assim, esse formato de roda que a gente, sim, presenciou nessas duas últimas lives...
Muito gostoso.
Era um sonho meu, né? Que eu brinco, né? Eu queria aquela coisa bem Inesita Barroso e tal, eu nunca conseguia fazer. E o Johnny Smart, que é o cara do som e iluminação, ele conseguiu comprar essa ideia, sabe? E o ano passado a gente fez, foi muito bom, mas eu assisti a live ontem, né? Porque no dia lá a gente tá envolvido, o Paulo viu bem, a gente não tem nem...
Aquela correria,
não tem
pra nada.
Jeito, né? Aí ontem que eu fui assistir com calma e tal, e vi, e até foi tão gostoso assistir, eu e a minha amiga Poliana, né, que cantou também... que a gente resolveu assistir do ano passado também. Uhum. Então nós ficamos quase que 6 horas assistindo live. Mas a gente pôde comparar e viu que até esse ano o pessoal estava mais descontraído, sabe? Mais gostoso foi de assistir, porque assim, eles brincavam, havia uma troca. E o mais interessante é que não houve um ensaio.
Não, e eu achei que teve, viu?
Não houve um ensaio.
O entrosamento deles, eu falei, eles chegaram cedo, ensaiaram alguma coisa, pelo menos, não teve nada.
Nem mas passagem de som de se bobear.
Tá é verdade,
não
verdade.
Teve, Paulo. Não, o Paulo tava lá, ele viu.
Teve uma passagem de som, mas foi bem rápido, assim, só pra ver o
ajustar,
som,
né?
Ajustar a altura de cada instrumento, né?
Eu só via o músico falando assim, ah, é em Mi maior.
Uhum.
Só dava o tom, né?
É.
Aí em Dó maior. Ah, não sei o quê. Ah, só falava o tom, eu falei, tá. Mas eu achei que eles tinham sim ensaiado, porque ficou muito encaixadinho.
Não, parecia que tinham ensaiado há meses, né?
Verdade.
E foi uma brincadeira entre eles ali. E o mais interessante é que um pegava uma música, daqui a pouco tava todo mundo cantando, o Alcino cantando rock, daqui a pouco o sanfoneiro tocando rock na sanfona. Eu nunca tinha visto isso. O menino Leandro, filho do Dimas também lá de Carrancas, é sensacional. Então, assim, foi um showzaço mesmo. Eu vi, assim, o pessoal comentando. Tem uma tia lá de São José dos Campos que mandou até um áudio emocionada pra mim depois no final. Ela falou assim, eu não imaginava que fosse isso. Quando eu pensava em roda de viola, eu achava que era só com aquelas músicas raiz e tal.
Uhum.
E, de repente, foi lindo, porque foi uma
natural,
coisa tão,
né,
diferente, tão eclético, tanta música diferente. É isso, a roda de viola é isso. A gente chama de roda de viola, mas, na verdade, É uma troca ali de músicas e de músicos, uhum, e de brincadeira. É música boa, né? Teve música boa, né, Paulo?
E nem as músicas, eles disseram, olha, nós vamos tocar essa, depois essa. Foi tudo na hora ali, eles mesmos que falavam, vamos tocar essa.
Vai você puxar uma, você cada um puxava cada uma, né?
Isso, foi uma coisa bem natural mesmo. Isso que foi bacana, né?
E bonito, né?
Bacana e bonito demais.
E o pessoal que ficou também, agora voltando no na questão do kit aqui, que estava uma delícia, eu fiquei imaginando que estava uma delícia, porque eu não comi o kit, mas eu
devia
imaginei.
Ter trazido um para ele, né, Paulo?
Eu acho que na próxima tem que fazer algum esquema para entregar. O pessoal de Andrelândia estava querendo, de Minduri estava querendo, né? Sei lá, no, na próxima...
A Fabiana estava falando para a gente, ela até deu uma ideia lá para ver se para os próximos consegue fazer. Fazer um grupo de pessoas, por exemplo, a gente tem 10 pedidos em Minduri. Aí pegar um motoboy ali, ou um carro, e levar até 10 pedidos, depois Andrelândia 10,
Paulo,
15 pedidos
ou
levar também.
Ou se conseguir um polo de que nem teve lá o pessoal do Inhaxica que fez lá, né, o kit.
Uhum.
Fazer um polo em Minduri, polo em Andrelândia.
É verdade.
Então, ou seja, faz o mesmo kit.
E daqui entrega.
Exatamente. Uhum. Aí aqui vai fazer no restaurante tal.
É.
Lá em Andrelândia faz no tal. Aí a pessoa de cá e de lá que pedir...
Já sai
fica,
com...
É, porque fica coisa. Difícil sair de São Vicente para entregar aqui.
A não ser que tenha um número X de pedido, como ele está falando, né? Que justifique.
Mas
foi muito bom. Porque, assim, até agradeço muito meu filho, né? O Cauã, que ele saiu de motoboy lá e trabalhando adoidado.
Gostou, chegava... sorrindo e saía sorrindo.
Brincando, o Átila também pegou, saiu, ele falou assim, Renata, coisa gostosa que a gente ia entregar na casa das pessoas, e elas chamavam a gente pra dentro pra ver, olha aqui, nós estamos assistindo.
Ah, que legal.
Sabe, então assim, até as pessoas que se doam, né, porque é muito legal, porque todo esse trabalho é de doação,
sim,
né?
Sim.
Então, assim, as pessoas se doam e veem como é que é gostoso. Porque, assim, quando você faz um trabalho com amor, quando você se doa, você recebe em dobro, sabe? É impressionante. Esses dias eu cheguei pro meu marido, Chico Bomba, né? Que vocês conhecem bem aqui na rádio.
Uhum.
Foi num sábado. Eu saí de manhã para trabalhar num bazar beneficente lá da proteção de animais. De lá, às 4 horas da tarde, eu fui pegar a cesta básica para entregar na casa das pessoas, não sei o quê. Foi num sábado. E eu cheguei em casa, exausta. Eu falei assim, Chico, eu tô exausta, mas eu tô sentindo tão bem que parece que eu tô chegando uma festa. Eu acho que eu não sou normal. Aí ele falou, não, eu entendo perfeitamente. Quer dizer, aquela sensação, quando você faz uma coisa boa, né? Como isso retorna pra você de uma forma positiva, né? Então, assim, é muito gratificante.
Verdade.
Pessoal, deixa eu só fazer um intervalo rapidinho. E no retorno aí a gente pode falar da Semana do Excepcional. que é que está acontecendo essa semana. Começou, né, no sábado, como a própria Renata já falou, com a 11ª Roda de Viola. E você que está nos ouvindo aí em casa, enfim, onde quer que você esteja, quiser mandar mensagem, quiser falar com a Renata, fazer alguma pergunta, DDD 35 999 70 0955. A gente volta já. Estamos de volta nesse bate-papo aqui com a Renata da APAE de São Vicente de Minas, o Paulo Sérgio, que está por aqui também. Pessoal, você que está nos ouvindo, quiser mandar pergunta, fique à vontade. E agora a gente vai entrar no assunto da Semana do Excepcional. O que é a Semana do Excepcional? Quais são as atividades, Renata, que tem, né, nas APAEs aí? Todo o país, né?
Exatamente. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, ela acontece já há muitos anos, né? Uhum. Já é institucionalizada. E esse ano ela tem como tema... deixa eu até ver aqui direitinho. É tempo de transformar conhecimento em ação. Porque o que que acontece? A sociedade brasileira já conhece os meios para esse reconhecimento da pessoa com deficiência. Uhum. Entretanto, o desafio hoje é transformar esse conhecimento em ações concretas, né? A gente está vendo hoje em dia tudo muito polêmico, né? Não se pode falar muitas coisas. Uhum. Mas, por exemplo, essa questão da inclusão escolar. Se fala muito em inclusão escolar, né? Existe esse debate desde 2000, então há 21 anos que a gente vem discutindo isso, e depois de 21 anos o que eu percebo é que ainda não existe uma inclusão escolar efetiva. As crianças são colocadas na escola comum, como se só o fato de colocar elas na escola comum a deficiência fosse acabar. Mas não, tem que ter, a escola tem que se preparar para receber essas crianças. Uhum. Então hoje o que a gente vê é que as escolas não estão preparadas nem para receber as crianças sem deficiência, né? Então a gente falar de uma inclusão também é meio utópico. Mas a gente tem que pensar nessa questão, né? Como a gente fala hoje, eu achei muito interessante esse tema desse ano, é tempo de transformar conhecimento em ação. Porque a gente tem que pensar na sociedade recebendo a pessoa com deficiência. É ela que tem que se preparar para receber a pessoa com deficiência. Uhum. Através de acessibilidade, de inclusão, enfim, de todos os meios que possam fazer com que a pessoa com deficiência seja parte realmente inclusa dessa sociedade, né?
Uhum. Então tem que haver um preparo, né?
Exatamente. Então, assim, a gente pretende, né, através dessa semana... fazer várias ações para que todo mundo perceba. Todo ano acontece isso. A semana ela vem para mobilizar toda a sociedade e mostrar: olha, nós estamos aqui. Uhum. Então, nos vejam, percebam, né? Acontece que a gente está aqui, presente. Então, esse ano, né, durante a semana, nós vamos fazer várias ações. Nós começamos aí, como eu disse, com a live da Roda de Viola, né? Tivemos ontem uma missa em ação de graças, que foi transmitida pelo canal da paróquia de São Vicente, e hoje eu estou aqui. Uhum. Também é uma ação, né?
Sim,
a gente está divulgando a semana,
certeza,
a gente está, né, fazendo tudo, e enquanto isso o pessoal está lá na escola lavando, limpando, desfazendo todo o esquema da live, né? Que dá muito trabalho, né? O pré e o pós é difícil. Amanhã e quinta-feira nós iremos no Clube Angarana com os nossos usuários do Centro Dia, as crianças da estimulação precoce, fazer bastante atividade lúdica com eles. É bom ter um espaço diferente também. Então, assim, a gente até agradece ao Clube Angarana, que cedeu o espaço, uhum, para nós. Quarta-feira nós teremos uma sessão solene na Câmara Municipal, onde a gente leva, né, essa discussão. Lei Brasileira de Inclusão, você conhece? Então aí a gente vai levar para a Câmara essa discussão, se, uhum, os nossos vereadores conhecem a Lei Brasileira de Inclusão, uhum, e o que se pode fazer para que o nosso município seja um município com mais acessibilidade. Sexta-feira nós vamos apresentar no canal do YouTube, nosso canal da Flor Amarelo, todos os trabalhos desenvolvidos pela nossa APAE, né, na área da saúde, da educação, da assistência social. Porque mesmo durante a pandemia a gente não parou.
Sim.
A gente continua o trabalho da saúde direto, presencial. Casalar, né, 24 horas, não tem como, né, nem parar. O Centro Dia, nós estamos fazendo atendimento domiciliar porque agora em setembro nós iremos voltar com atendimento presencial, porque eles sentem muita falta. Então a gente sempre fala, às vezes o prejuízo em eles estarem em casa ou correr o risco, porque agora está todo mundo vacinado, tanto os funcionários quanto os usuários, a gente acha que vale a pena eles estarem lá presencialmente, porque o atendimento para eles presencial é muito importante, né? Então, a gente está fazendo todo esse atendimento e a gente vai estar divulgando isso no canal do YouTube na sexta-feira. E no sábado nós vamos fazer o encerramento com uma carreata na cidade, entregando os kits de merenda escolar para os nossos alunos da Escola Flor Amarela. Que são 18 crianças que estão só com atendimento online. E a gente sabe que também não está funcionando, sabe? É uma tristeza, eu acho. Volto a falar aqui, eu acho que o prejuízo que a educação vai ter nesses mais de dois anos sem escola vai ser muito grave. Nós teremos aí um prejuízo muito sério no futuro. Mas a gente está fazendo também o que a gente pode, né? E uma das ações que nós vamos fazer é ir na casa das crianças, entregar o kit de merenda para eles lembrarem um pouquinho da merenda da escola, né?
Renata, você como profissional da educação e que tem contato com certeza com secretarias de educação, estadual e tudo mais, há alguma previsão de retorno? Sei lá, ano que vem...
Olha, Ricardo,
O que eles estão falando, assim, discutindo?
Eu fico muito triste quando eu percebo, assim, que as escolas particulares já retornaram. Então, mais uma vez, as crianças da escola pública estão sendo desprivilegiadas. Por que as escolas particulares podem estar funcionando e as públicas não?
Pois é.
Né?
Qual é a diferença?
Qual é a diferença,
tem,
né?
O risco de contaminação.
Porque tem que ter
todo
os protocolos de segurança, mas todas as escolas públicas hoje, pelo menos as que eu conheço, já estão preparadas, já receberam. Pelo menos a nossa escola Flor Amarela está lá, com totem de álcool em gel, distanciamento das carteiras. A gente sabe que as crianças vão ter que chegar com máscara. Agora, lógico que a pessoa com deficiência não tem obrigatoriedade da máscara, né? Mas assim, a gente vai tomar.
Os professores vão estar usando.
Exatamente, a gente vai tomar toda uma série de seguranças. Mas quando a gente ouve assim, a desculpa é, mas aí abriu a escola, apareceu um caso de Covid. Gente, o Covid não vai embora. Então nós vamos passar o resto da vida trabalhando online, o Covid não vai embora mais. Ele vai existir para o resto da nossa vida. É um vírus de gripe. Então assim, a gente tem que aprender a conviver com ele, né? E eu acho que cada vez mais ele está com menos força, né? A gente tem visto isso, prova de que a vacina tem resultado, né?
Verdade.
E eu gostaria muito de já voltar, sabe, Ricardo? Queria ter voltado agora em agosto, mas não tivemos autorização, né? E aí nós estamos achando que só para o ano que vem realmente que vai ter. É uma pena, né, uma judiação, como eu falo, porque eu acho assim, o prejuízo que a escola pública está tendo, que as crianças da escola pública estão tendo, vai ser muito grande e é coisa de 10 anos para recuperar isso,
né?
Aí, entendeu? Agora, é uma injustiça, porque que as escolas particulares podem funcionar com todo o protocolo de segurança, as escolas públicas não. Então, sabe, às vezes eu sempre
Será
falo...
Será que é uma pressão maior dos donos das escolas?
Não sei.
Porque a questão da escola pública envolve uma série de burocracias e não sei o quê. E o negócio particular já é um negócio mais
assim... Ou você trabalha ou você é mandado embora, né?
Eu
acho que também tem muita pressão de sindicato, de professores...
Para não voltar.
Para não voltar. Porque assim, quando eu escuto assim, os pais não querem que volte. Faz uma pesquisa com os pais para ver se não querem que volte.
Pois é.
Sabe? Faz uma pesquisa para ver. Então, assim, pelo menos os 18 pais lá da Flor Amarela, dos 18 eu te garanto que pelo menos 16 querem que vão mandar os filhos, entendeu?
Sim.
Então, é muito, assim, preocupante. Eu acho muito preocupante isso, essa situação que eles vão ficar, sabe? Aí vai ficar mais uma vez a disparidade entre as crianças que frequentam a escola particular e as crianças que frequentam a escola pública. Mais uma vez esse vão vai permanecer, entendeu? Então, vamos rezar aí para que isso...
Para que as pessoas...
Não, eu acho interessante que a morte sempre existiu, né? Parece que ela só passou a existir depois do Covid, né?
Não, e outra coisa, a gente sempre conviveu com vários outros vírus, né? Gripe, um monte de coisa, doenças. E interessante, assim, não, nós não estamos aqui, pessoal, tem que falar, né? Nós estamos sendo negacionistas, pelo amor de Deus. Mas antes, o povo lambia o chão, o corrimão, e pegava vírus, ia na festa e beijava todo mundo e não sei o quê. Era muito pior. Hoje a gente tá vivendo tipo japonês, todo mundo com máscara, todo mundo mandando um soquinho assim para se cumprimentar, nem tá se tocando mais. E o vírus continua de qualquer jeito. As pessoas estão se infectando aí, graças a Deus, de uma maneira bem menor. Mas assim, eu ia te fazer uma pergunta. O aluno da escola Flor Amarela, né? Você falou desses 18, eles ficam lá em período integral? Qual a carga horária?
Não, são 4 horas e 20 minutos. É o mesmo período da escola comum. Uhum. Nós trabalhamos com o mesmo critério. Mas tem um diferencial. Eles retornam para o atendimento de saúde. Então, assim, eles têm atendimento com fono, com físio, com psicólogo, tudo. Tá. Então, assim, acaba que a carga horária deles fica maior, né?
Quer fazer uma pergunta, Paulo?
Vou pedir para Renato passar a conta da PAI, né? Apesar
que quiser ajudar, né?
A gente está aqui na semana do excepcional e a gente não para, né?
Exatamente.
Os gastos, água, luz, funcionário, não para. Então tem que ter a doação aí do pessoal que pode,
sim,
né?
Com certeza.
Então, eu estou há 30 anos à frente desse trabalho, né? E já, como eu sempre falo, já está na hora de aposentar, já estou preparando minha irmã aí para ficar no meu lugar, a minha irmã caçula, para ela, a Fabiana, né? Para ela poder assumir futuramente. Ela já está fazendo até pedagogia.
Olha que legal.
O interesse mesmo. Então, assim, eu pretendo realmente. Acho que eu não vou aposentar, não. Acho que eu vou morrer trabalhando.
Vai fazer parte do conselho.
Mas posso ficar com um pouquinho mais de calma, né? Então, nós estamos fazendo uma obra muito boa lá na PAI. Essa obra, eu acho que ela vai beneficiar muito todos os profissionais, tanto os profissionais quanto os usuários do serviço de saúde, educação e assistência social. Então, a gente pede aí, se as pessoas puderem colaborar através do Pix, apaesvm@yahoo.com.br, ou da agência do Sicoobi, 3109, dígito X, conta 100-767, dígito 0. Sicoobi, agência 3109, dígito X, conta 100-767, dígito 0. E, assim, é muito bom a gente ver que as pessoas sabem que elas estão doando e que o recurso está sendo investido realmente aonde é necessário. Eu acho que a credibilidade que a gente conseguiu ao longo desses anos é muito importante. Eu faço questão de prestar conta de tudo, sabe? Assim, tem lá, nós temos um bazar lá que tem dado uma média de R$1.000 por mês. E isso é para as despesas assim, que a gente não tem muitas vezes como justificar, tipo um correio e tal, né? Às vezes um café para os funcionários. E tudo lá é anotado, tudo você presta conta, porque eu acho que a transparência é muito importante, né, Paulo?
Com certeza. Renato, esse trabalho que está sendo feito é um trabalho excepcional. E eu fui até lá, Flor Amarela, e pude presenciar as obras. Passa o endereço para o pessoal. Às vezes eu peço a pessoa que ir lá fazer uma visita, né? Participar do bazar, ver o que está sendo feito realmente. Então você que tem a oportunidade de fazer essa doação, né? De contribuir, a Renata vai passar o endereço para você ir lá e ver o trabalho realmente que está sendo feito, porque é difícil da gente participar e não se envolver, né, Renata?
É verdade. Muito
difícil. E passa também o YouTube. Você disse que o pessoal vai ter uma apresentação, né?
Vai.
Passa o endereço do YouTube para o pessoal acompanhar também.
Nós vamos mostrar no canal do YouTube, né? Todo o atendimento que é feito. A PAI de São Vicente de Minas, ela fica na Avenida Dom Pedro II, 138. É na chegada aqui de Minduri, né? Você passa em frente, a PAI. Povo que vem de São Paulo passa em frente, a PAI, todo mundo pode. Agora a gente está evitando por causa de pandemia, mas assim, chegar lá uma pessoa, né, não tumultuar, a gente mostra com o maior prazer, a gente tem o maior prazer de mostrar, né? E assim, estão pedindo aqui para eu repetir o Pix, é apae, de APAE mesmo, SVM de São Vicente de Minas, @yahoo.com.br. Então, assim, é muito. Gostoso receber as pessoas. Ah, e outra coisa, você tocou no ponto do bazar, a gente aceita doações também, tá?
Olha,
de roupas, calçados. A gente só pede que seja coisas em condições de venda, né?
De utilização,
Às vezes a gente recebe algumas coisas que a gente coloca para doação mesmo, porque não são vendáveis. Mas a gente pede que quando as pessoas forem doar, doa aquilo que realmente possa ser vendido, né, no bazar. Porque ele tem dado um retorno bom para nós, tá? Bom, vamos lá. Posso fazer uns agradecimentos
claro,
aqui?
Claro, claro.
É, eu queria realmente agradecer por causa dessa roda de viola, que eu acho que foi um evento que a gente ainda não fechou, mas a conta da bombou, né? Eu tive o prazer de ontem abrir o número da conta, né? Lá e falei, nossa, já entrou mais de R$6.000 na conta.
Olha, graças a Deus.
Então agora a gente vai fazer o balanço. Eu acredito que essa live vai dar por aí em torno de R$6.000 de lucro líquido. Então, assim, a gente está muito satisfeito.
Poxa,
com
parabéns,
o resultado,
parabéns,
né? E eu tenho que agradecer aos patrocinadores, né? Essas pessoas que acreditaram no nosso trabalho,
sim, sim,
né? Como a Bloel, a Câmara Municipal de São Vicente de Minas, a Casa Pereira Filho, loja da Palmirinha, a Clicknet, que cedeu a internet lá, que ficou, não caiu uma vez, né? A nossa
verdade,
live.
É verdade.
A Droga Brasil, Farmácia São Vicente Ferrer, Eletrônica São Francisco, Eletrônica do Chico Bomba, a Granja Tabuão, José Reinaldo Odontologia Integrada, Loja de Óculos Popular, Padaria Dona Belinha, Papelaria Grafite, Prefeitura Municipal de São Vicente de Minas, que contribuiu pagando som e iluminação, foi muito importante isso para nós. Queijos Dusken, Rede Construir, Kennedy Construções, Sacolão Dias, Sicoob, Supermercado Nogueira, Supermercado Rosário, Açougue do Reginaldo. E a gente... não, teve também a Deluz, que entrou depois, a Unilab. Então, assim, a gente conseguiu no final ainda mais esses dois patrocinadores. E nós temos que também agradecer ao Breno e ao Cássio, que doaram os bezerros, que estão lá guardadinhos, nós vamos fazer um leilão. A distribuidora é a Sado de Inhaxica, que ficou lá o tempo inteiro como parceira, né, ali da gente também. A JL Segurança Eletrônicos e o Toninho Farage. Então, assim, esses foram parceiros aí que ficaram o tempo inteiro ali com a gente. E aos nossos músicos, né? O Alcino Diniz, Chico Almeida e Juvanil, ao Vitor Leandro Dimas, lá de Carrancas, o Léo e o Nenzinho, lá de São Vicente, a Helenice. Vou intimar a Poliana, que na próxima ela não pode ficar só dando canja, vai ter que estar lá junto. A Sala D Estúdio do Jones Mar, lá de Piedade, que, nossa, o cara comprou a ideia do programa Inesita Barroso e deu conta. E ele faz uma filmagem muito
nossa,
boa.
Nossa, muito legal,
né?
Muito boa a filmagem
dele, né? Agradecer o pessoal da cozinha, da decoração, todo mundo que se envolveu com a live. Agradecer o meu parceiro aqui, Paulo Sérgio.
As meninas do estandarte.
Nossa, aquele estandarte.
Poxa, que negócio legal.
Sabe,
hein?
Quanto que saiu? R$940. Até minha mãe tentou, que ela queria de tudo quanto é jeito, mas ela falou, não
deve
dá mais.
Deve ter
nada.
Dado um trabalhão fazer aquilo, hein?
Não deu tanto, porque foi feita a várias mãos.
Foi várias,
né?
Pessoas.
Várias mãos, é. Foi a Poliana, a Miriam Araújo, a Fátima. Elas, quando falam em roda de viola, elas já começam a sonhar. Já começam a imaginar.
Você sabe que quando estava falando do estandarte no começo, atrás de vocês ali, na hora onde vocês estavam fazendo a apresentação, tinha um... Como é que chama?
Uma pintura lá, né?
Ah, sim, aquele foi ideia da Fátima.
Então, aquilo ali, eu pensei também, aquilo ali vocês poderiam leiloar também,
a gente,
viu?
pensou
porque
em fazer.
Porque eu acho que
mas...
ficaria legal na sala de alguém aquilo lá, hein?
Mas vamos deixar pra próxima.
Uma ideia, vamos.
Não, porque
dá pra ir moldurar,
aquilo foi,
né?
O André Ribeiro, pintor lá de São Vicente, que fez uma pintura numa chita, gente. Fantástico aquilo ali. Parece terceira dimensão.
Olhando pela live, parecia ser um pano, alguma coisa assim.
É um pano.
Né? É um pano, mas
é um
ele
pano
pintou.
Pintado.
Nossa, ficou muito bom.
Muito legal.
Ficou muito bom.
É um
artistão. Poderia leiloar na próxima.
Hein? Vamos fazer isso.
A Zete, costureira lá também.
A Zete fez os
fuxicos.
A Helenice com a Cíntia também colaboraram. Então, assim, foi um trabalho feito a várias mãos, né? Uhum. É muito bom isso. Eu também colaborei. Eu fui lá e comprei a pombinha. O menor dom pra fazer. Ah, não tem. Esse negócio de trabalhar com artesanato não é pra mim. Não tem esse dom, não.
Tá certo. Renata, obrigado demais ter vindo aqui, né? Depois e estando ainda com tantas atividades aí para fazer, principalmente nessa semana. E pode contar com a gente sempre para suas divulgações, tá? Sempre que você tiver alguma coisa aí para divulgar, precisar né, que o nosso ouvinte saiba para poder contribuir, a gente está à disposição.
O Paulo da Foto também estava lá, né?
O Paulo da Foto estava lá colaborando.
O Salles
é de casa. O Salles já vai. Ele já chega lá em casa, já senta para almoçar.
Família, já,
o Salles,
né?
Já é irmão. Já não... Mas, gente, eu que quero agradecer muito vocês mais uma vez, sabe? Com esse carinho que vocês nos recebem, né? Essa oportunidade que vocês nos dão de estar divulgando o nosso trabalho. E queria dizer aqui para vocês o seguinte, que pessoa com deficiência intelectual e múltipla diz respeito a uma identidade construída historicamente pela sociedade e influencia a maneira como os indivíduos veem a si próprios. Ou seja, a deficiência intelectual e múltipla é uma construção social. Portanto, o reconhecimento da pessoa com deficiência intelectual e múltipla é uma noção chave em qualquer sociedade. Portanto, nos nossos municípios, essa pessoa está numa rede de relações intersubjetiva e depende do reconhecimento das outras pessoas. É por meio desse reconhecimento que essas pessoas podem garantir o pleno desenvolvimento de suas capacidades e sua autorrealização. O reconhecimento da pessoa com deficiência intelectual e múltipla se dá por três elementos: amor, direitos jurídicos e solidariedade. Então, a partir desses três princípios que a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla vem trazer essa discussão. Lei Brasileira de Inclusão, você conhece? Vamos começar a trabalhar a inclusão da pessoa com deficiência na sociedade? Porque, afinal de contas, quem de nós não tem uma deficiência?
Sim, todos nós temos.
Todo mundo.
Todos nós.
Não é?
Todos nós. E o importante é a gente justamente reconhecer isso, né? As falhas que a gente tem no nosso caráter, na nossa personalidade, às vezes a nossa arrogância, soberba, o orgulho, a nossa vaidade, são coisas que a gente tem que reconhecer. A pessoa está lá, às vezes a pessoa não sabe, não consegue falar, não pode falar, ou não ouve, ou não consegue se expressar, vive dentro do mundo dela ali, num autismo e tal. E quem não tem isso se sente melhor que aquilo, mas tem outros defeitos piores.
Com certeza.
Muito piores, né?
E às vezes o amor que essas pessoas com deficiência
nos oferecem.
É incrível, o blogueirinho, como que é o nome?
Noah ficou lá dançando o tempo inteiro lá na live. Né? E assim, quando eu chego lá, agora, por exemplo, nós estamos com atendimento das crianças da estimulação precoce.
Sim.
Quando você chega, aqueles bebezinhos, né, que a estimulação precoce é até 3 anos, você chega lá, que eles vêm com aquele afeto, com aquele abraço, com aquele sorriso no rosto. Gente, não tem nada que pague isso, entendeu? A deficiência, nós estamos, né, eu falei da outra vez, aumentando muito o caso de autismo, né? Nós temos lá. Aí a pessoa pensa assim, o autista, ele não olha, ele não sorri, que isso, gente? Vocês têm que conhecer a pessoa com autismo, a pessoa com deficiência, porque vocês vão entender por que que eu gosto tanto de trabalhar nessa área. Eles são realmente pessoas fantásticas que nos ensinam todos os dias.
A gente já falou na primeira vinda tua aqui no nosso bate-papo, nós falamos do Rain Man, no filme, nós falamos do Dr. Good Doctor, né? Falamos, né? São casos, as pessoas, se elas forem tratadas com toda a dignidade, respeito, E conviverem ali dentro de um ambiente de sociedade, elas podem ir muito longe.
Com certeza.
Não é verdade, Renata? Não pode... Antigamente as pessoas iam excluindo essas pessoas da sociedade.
Não,
né?
Matavam. Até hoje, em algumas tribos, né, se mata a pessoa quando nasce com uma deficiência. É. Então a gente vê que a gente vive num planeta que existe essa discrepância
muito
enorme,
grande,
né? Em pleno século XXI, embora existam algumas sociedades que estão incluindo as pessoas com deficiência, existem outras que estão ainda matando quando elas nascem. Mas a gente vê também, né, o que a gente está vendo lá no Afeganistão, né, gente? A gente vê que esse planeta realmente é um planeta de diversidades enormes. É. Eu vi um vídeo essa semana de uma mulher que foi morta só porque ela estava com o rosto descoberto. Então são coisas que chocam, né? A gente vê esse tipo de situação. Mas vamos rezar para que esse planeta se transforme num planeta melhor.
Sim.
É para isso que a gente vem trabalhando. E eu agradeço mais uma vez essa oportunidade que vocês estão nos dando. E agradeço a paciência dos nossos ouvintes também.
Eles
um grande
gostam,
abraço,
Renata.
A todos.
Um abraço, Paulo.
Agradeço então a todos vocês, né? Agradeço a Renata pela oportunidade mais uma vez. A todos vocês que abraçaram essa causa. Todos os nossos amigos ouvintes, então a próxima a gente está por aí, né?
Tá certo. Gente, obrigado você que nos ouviu. Esse nosso bate-papo vai ficar disponível lá no nosso site redefm.com.br. Renato, tem mais um recado?
É sim, porque agora me pediram aqui o CNPJ por causa de transferência,
né? Ah, sim, exato.
é 26111-799-0001-87. 26111-799-0001-27. Eu posso repetir a conta?
Pode, claro.
É, porque aí fica, já que eu falei o CNPJ, né? Vamos lá, repetir a conta aqui. Só um minutinho aqui, gente, porque eu ainda não decorei o número da conta. Agência Sicoob, agência 3109, dígito X, conta número 100-767, dígito 0. Então é isso, Pix, eu já falei, apaesvm@yahoo.com.br, e a gente conta aí com vocês mais uma vez para divulgar nosso trabalho e essa parceria eu agradeço demais.
Tá joia.